Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 42 entrando no ar. Eu sou o Paulinho.
E eu sou a Adriana.
E esse é um podcast com...
Ariovaldo Ramos.
Muito bem, bem ensaiadinho, Adri.
E olha que não é o primeiro podcast com o Ariovaldo
Ramos.
Não,
ele já fez dois com a gente, esse já é o terceiro. Você que está ouvindo pela primeira vez, Ariovaldo Ramos já participou com a gente em outros programas. Foi nos programas...
30 e no 27.
E o 27. É só procurar, vai em www.irmãos.com, procura o podcast e acha lá os podcasts com o Ariovaldo Ramos, pra você ouvir os outros também. E se sobrar tempo, ouve todos os outros 40 podcasts.
Ah, vai sobrar tempo.
Irmãos.com. E o tema de hoje qual é?
Lutando pela Igreja.
Lutando pela Igreja, um evento que a gente
Olha
fez.
Olha só, você viu como eu tô esperta? Eu não participei do podcast.
Pois é.
Eu não estava lá e eu sei que o tema Sabe foi o tema. Lutando pela Igreja.
Daqui a pouco vocês vão ver o nosso papo com o Ariovaldo Ramos. E olha que legal. Olha o recorde de lugares que a gente tá com esse programa. Primeiro lugar, Irmãos.com, né?
É.
A casa do podcast, tudo bem? O outro site é o...
ArioldoRamos.com.br.
O terceiro site é o site da Cepal, servindo pastores e líderes. Para entrar é www.cepal.org.br. E o quarto lugar é o...
É uma rádio.
A rádio ntgospel.com. Entra lá, www.ntgospel.com, no dia 11 de outubro, às 13h30, 1h30 da tarde, horário de Brasília. Você vai ouvir o podcast Irmãos.com também na rádio. Dá para ouvir online, tá bom? Ouve lá e confere o nosso programa na rádio. A gente vai ter uns recadinhos agora e depois a gente vai direto lá pro papo com o Ariovaldo.
É o Prêmio Podcast.
É isso aí, gente, ó. Precisamos do seu voto, imploramos o seu voto pro Prêmio Podcast 2008. É só entrar
em www.irmãos.com.
Procura lá no canto direito da tela, você vai ver Prêmio Podcast 2008. Vote aqui no podcastirmãos.com. Você vai colaborar com a divulgação do nosso podcast na internet, porque todos os outros sites que tem podcast estão direcionando os usuários para o Prêmio Podcast. E a gente estando em destaque lá no site do Prêmio, as pessoas vão conhecer a gente e vão descobrir o podcastirmãos.com e vão aí, quiçá, tornarem-se nossos ouvintes.
O Prêmio Podcast são vários podcasts que participam e de várias categorias. Nós estamos na categoria
entretenimento ou variedades.
Então, por isso que a gente pede votos de vocês, pra gente, acima de tudo, colocar um podcast cristão.
Em destaque na podosfera.
Que fale do nome de Deus, né,
Exatamente.
Amor?
Exatamente. Então, você vai colaborar com a gente votando no podcast. O prêmio vai até 31/10. Se você estiver ouvindo esse programa antes de 31 de outubro de 2008, você entra em irmãos.com, vota, colabora com a gente pra gente colocar aí o nome de Jesus em destaque. No último programa, tivemos uma promoção, né? Foi sobre a Expo Cristã e lá na feira nós reunimos vários souvenirs, vários prêmios, né? Incluía livros, CDs, agenda. A agenda da Adri vai embora.
Ah, eu queria tanto essa agenda.
E era pra pessoa que mais divulgasse o podcast Irmãos.com. E o vencedor, ou no caso, a vencedora é...
Ouçam os tambores... Cecília Nogueira, minha amiga farmacêutica.
De fora, Cecília, obrigado por
Parabéns,
divulgar o podcast.
Cecília, a gente ficou muito feliz.
Você ganhou, agora você só vai receber o prêmio se ouvir esse podcast, porque você vai ter que passar o seu endereço para podcast@irmãos.com. E a gente vai mandar um pacotão de prêmios, vai ficar caro, frete, viu?
Ai, amor, que coisa feia.
E olha só, você que ficou triste porque ainda não ganhou o prêmio, atenção, mais tambores, mais tambores!
Próxima promoção!
Temos mais uma promoção na fila que vai entrar em vigor agora pra você ganhar. Preste atenção na lista de prêmios. Primeiro lugar.
O kit Lutando pela Igreja, com 4 DVDs,
mais...
mas o livro Romanos, Uma Carta para a Cidade, tudo do Ariovaldo Ramos.
Exatamente, a gente esteve naquele evento Lutando pela Igreja em Morungaba há alguns dias atrás, foi onde gravamos esse podcast que você vai ouvir daqui a pouquinho, e tudo foi filmado. São 4 plenárias do Ariovaldo Ramos, 2 plenárias de Ed Renekiewicz, mais 3 seminários e mais o Tempo de Louvor com o Marco Neves e o Stênio Márcios. Tudo isso em 4 DVDs, mais o livro Romanos, Uma Carta para a Igreja, do próprio Ariovaldo Ramos. Esse livro não está nem à venda ainda, acabou de sair, está até quentinho, com cheiro de forno. Então você vai ganhar, se você for o primeiro lugar nessa promoção, tudo isso, tá bom? E o segundo e o terceiro lugares dessa vez também vão ganhar, Adri. O que, que eles vão ganhar?
Vão ganhar o livro Romanos, do Ariovaldo Ramos.
Exatamente, então os 3 primeiros colocados vão ser contemplados. E pra ganhar, o que que precisa, Adri?
Não, não é sorteio, não é sorteio.
Não.
É só encomendar.
Opa!
É só recomendar o podcast Irmãos.com de número 42 para os seus amigos.
Não, não, não é só 42, qualquer podcast Irmãos.com, você vai e recomenda o seu podcast preferido.
É que eu não tinha descido a tela.
Não, mas a outra promoção também era assim.
É?
É, você recomenda qualquer um. Então a partir de hoje, quando vocês estão ouvindo o podcast, até o dia 31 de outubro, hoje no podcast é tudo até 31 de outubro.
É bom que fica fácil de memorizar. É,
exatamente, até o fim de outubro você pode voltar no Prêmio Podcast e pode recomendar o podcast Irmãos.com. Pra recomendar, você entra em Irmãos.com, entra no podcast e em cada programa você vai ver lá o link Recomende. Por vez, você pode recomendar até pra 10 amigos. Usa sempre o mesmo e-mail, tá? Pra que a gente consiga contar.
Não, usar o mesmo e-mail dele, né? Mas pra mandar, mande pra e-mails diferentes, né?
Exatamente. Você manda o seu e-mail pessoal sempre o mesmo e recomenda pra pessoas diferentes, tá? Sempre pra pessoas diferentes. Vai contar cada e-mail diferente, mas como a gente já falou no programa anterior, não vai mandar pros seus e-mails, né, pros seus e-mails pessoais, manda pras outras pessoas, porque a intenção é divulgar o podcast, fazer ele conhecido e o nome de Deus ser espalhado pela internet, beleza?
É, e é importante que você esteja logado pra gente saber quem foi a pessoa que recomendou o podcast, né?
Então, se
e
você
se você não conhece, né, se cadastra no Irmãos.com, facinho, já cria seu login.
E já participa da grande comunidade que é Irmãos.com. E olha só, você que não quer participar da promoção, ai, fica mandando, recomendando podcast pros outros. Ou se você quiser participar da promoção e mesmo assim já encomendar o seu kit Lutando pela Igreja, ele já está em pré-venda no site da Cepal. Para comprar, então, você entra aí pelo próprio post do podcast Irmãos.com, você vai ver lá um link direto pro site da Cepal para você encomendar pro dia 31 de outubro também, que é quando será lançado oficialmente esse kit de DVDs. E só para pré-venda, só para quem compra em pré-venda, que vai receber junto de grátis o livro de Romanos do Ariovaldo Ramos, beleza? Emaíu! Os podcasts anteriores estão dando uma repercussão danada, hein?
Nossa, é muito legal. A gente recebeu tanto e-mail dessa vez também, né?
Tá tão legal isso. A gente fica muito feliz. Vocês viram que a nossa linguagem de amor é palavras de afirmação.
A gente gostou bastante. É sempre uma novidade. Chega um e-mail pelo podcast. O Paulinho já fala, Dri, e-mail do podcast.
A gente já encaminha pra todo mundo que participa.
Muito legal.
Tá muito legal isso. E a gente chegou numa situação assim, ao mesmo tempo legal e ao mesmo tempo chata. Porque a gente recebeu muitos e-mails e eu fiz questão de responder todos eles pessoalmente dessa vez. Por quê? Porque nós não teremos condição de ler todos nesse programa, porque foram muitos mesmo.
É que senão, né? Vai ficar um programa de e-mails, né?
Exatamente. A gente escolheu alguns, vai ler alguns na íntegra, vai comentar outros. Infelizmente, não vamos conseguir nem comentar todos que recebemos, mas a gente quer agradecer de coração, porque vocês estão dando o feedback pra gente.
Olha que chique.
Estão dando o retorno.
Eles fizeram o brainstorm e agora estão dando o feedback.
Né? Depois a gente faz
e aí
um
a gente
briefing.
Faz um share, né? Com a galera que participa.
Exatamente. Então, obrigado mesmo, gente, porque vocês estão dando retorno pra gente. A gente fica muito feliz e o podcast pode viver aí por mais alguns meses ainda com o retorno que vocês estão dando. Primeiro e-mail.
Felipe Borges, de São Paulo. Olá, pessoas! Gente, vocês são demais! Conheci o podcast pelo site do Prêmio Podcast 2008 há algumas semanas atrás. Ouvi um e curti demais. Depois baixei todos em casa. Trouxe pro meu trabalho. Sou programador também. Também que é o Paulinho.
Ele não escreveu também, mas tá bom.
E aos poucos ouvi todos. Fui muito edificado.
Olha só, mais um que a gente não se responsabiliza pela sanidade mental, né?
Depois que eu comecei a ouvir o podcast, senti o desejo de fazer o meu próprio blog e também um podcast.
Olha que legal.
Sou seminarista e Deus tem me agraciado com muito conteúdo bom. Então, achei por bem compartilhar com outros irmãos.
Uhum.
Daí acabou surgindo o meu blog. Olha que por... Felipe, parabéns. O seu blog é muito lindo. Viciei, tô entrando direto nele também. Muito legal.
Uhum. É o aprendizdeteólogo.com.
Entre aí, gente. Também é muito lindo o blog dele. É bem legal. No começo, eu hesitei em enviar este e-mail pra vocês com o endereço do blog, porque ia parecer que eu tava querendo fazer um merchan e tal, por causa da nossa audiência. Olha só a nossa audiência, que legal. O que não é a minha intenção. Mas no podcast A Internet do Bem, vocês acabaram me incentivando. Então não aguentei e cá estou enviando esse e-mail.
Legal, o Felipe. Obrigado por enviar. A gente fica muito feliz, assim, de ter sido a motivação pra você criar o blog, criar o podcast. Isso é bem legal mesmo.
E lá no meu blog tem um post dedicado a vocês.
E a gente vai colocar o link no post, o pessoal conferir que ele falou bem da gente lá no blog aprendizdeteólogo.com.
É verdade mesmo. Toda semana eu também disponibilizo as pregações da minha igreja em MP3. Olha só que legal.
Legal, a gente falou isso no podcast Internet do Bem, de usar a internet pro bem, né? De usar os nossos talentos, o que tem à nossa disposição pra divulgar a palavra de Deus. O Felipe tá fazendo isso muito legalmente.
É, isso aí. Aí ele fala pra gente ouvir o podcast.
Eu ouvi os dois programas que ele já tem. Muito legal. Ele faz diferente da gente. Ele reúne todo mundo num lugar só. Grava com mesa de som e tal. Então o negócio tá ficando alto nível.
Que legal, parabéns.
Legal mesmo.
Ele inclusive até roubou um quadro da gente. É. Perguntou se a gente perdoa.
É. Ele tem o Pérolas também.
Não, a gente perdoa, que isso.
A gente fica feliz de ser inspiração pra você. Valeu, Filipão. Rogério Silva de São Paulo. Olá, pessoa. Sou o Rogério que reclamou de não ter comentários lidos há dois programas atrás. Prometi nos comentários atender ao convite da Adriana, então vai aqui, um pouquinho atrasado, um e-mail.
Então eu que vou ler o e-mail do Rogério.
Ah, eu não posso ler?
Não, você fica com o próximo. Sobre o podcast dos de Bereia, creio que tento ser bereano. Cresci na IURD, com o passar dos anos fui me desiludindo até o dia que não teve mais como suportar o que via lá. Já vi que ali a coisa é muito diferente do que a Bíblia fala. Precisaria de várias partes para relacionar cada coisa e explicar por quê. Uhum. A época da minha saída foi difícil, porque eu estava cheia de dúvidas, e foi nessa época que eu conheci pelo Orkut a Sara 8, 2 pontinhos, faixa parente.
A famosa
Sara do quadro, significado de nome. Quem diretamente me apresentou irmãos.com. Saibam que de início eu e a Sara até brigávamos muito pelo Orkut justamente por causa de discussões a respeito da IURD. Ela gostava de falar mal e eu mesmo estando lá fora da IURD ainda defendia muita coisa que acontecia lá. Nessa época eu acabei visitando várias igrejas a fim de congregar nelas e vi muita bizarrice. Olha, Rogério, eu também já vi muita bizarrice nas igrejas que eu visitei. É. Se eu tivesse contado todas as minhas histórias...
Você já contou várias, inclusive.
Isso foi complicado também. A confusão de doutrinas na minha cabeça era tão grande que eu não conseguia, com o que havia aprendido, diferenciar o que era bíblico e o que não era. Mas com o tempo, com a graça de Deus, eu fui aprendendo e amadurecendo. E assim tem sido até hoje, já que, ao que parece, não importa em que igreja congregarmos, o cuidado com ensinos estranhos à palavra deve sempre permanecer.
Exatamente, a gente vai falar sobre isso com o Ariovaldo nesse mesmo programa, então você fica atento aí que vai ter bastante coisa.
Sobre o programa do Mercado da Fé 2, não fui à Expo Cristã, porque no mesmo dia em São Paulo aconteceu um evento muito legal que se chama Usina 21. Não sei se conhece. Acontece todos os anos em setembro no auditório da Mackenzie. Não vou aqui explicar tudo que rolou no evento, mas aí, pessoal, entra aí no site, que é www.usina21.com.br.
Eu já ouvi falar, não fui ainda.
Os meninos falaram super bem.
Dá uma olhada lá no ano que vem.
Pelo comentário de vocês e de alguns amigos que também foram na Expo, fiz muito bem ter faltado a Expo pra ir na Usina 21. Ah, não foi tão ruim assim.
Ah, na verdade, a gente foi lá pra dois objetivos. Um pra ver o Juliano, que veio de Batatais aqui pra São Paulo, a gente foi pra encontrar ele. E outro, pra ter assunto pra gravar um podcast, né? Por que não?
É verdade. Apesar de todos os pontos positivos que ressaltaram, o último podcast me deixou um pouco chateada. Se bem que é muito legal ver que muita gente entende que vender grife de terno, filtro de água, venda de chofar, não é algo nada cristão. É, realmente essas coisas chateiam mesmo, Rogério.
Só que eu não sei se ele ficou chateado com a gente, com as coisas que a gente falou no podcast, ou ficou chateado com o... Você entendeu?
Entendi, é lógico que ele não ficou chateado com a gente.
Não, então tá.
Ai, ai, ai. Abraços e Deus os abençoe. Ah, sim. Felicidades ao recém-casado Nara e Marcelo. Deus os abençoe.
Só que ele
muito.
Escreveu Nara.
Ah, é porque a gente.
É, o nome dela é diferente.
É Nara.
É Nara. A Elisama nos comentários do podcast escreveu Nayara.
Ah, mas a Nara tá acostumada. Tá acostumada.
No casamento ela falou: não é Nara nem Nayara. É Nara. Aquela coisa no finzinho que vocês ouviram do último podcast. A gente gravou no casamento, é óbvio. E o podcast entrou no ar naquela madrugada mesmo. Então a gente chegou do casamento, eu coloquei aquele finzinho, o podcast entrou no ar. Então quem ouviu no domingo de manhã ouviu a coisa recém-acontecida, né?
É,
e foi surpresa pra eles. O Marcelo ouviu esses dias aí, achou, ficou feliz com a homenagem. Mais um e-mail, Moisés Benício de Castro, de Campina Grande,
olha, que
Paraíba.
Que nome de artista, né, mãe? Muito chique.
A gente já leu o e-mail dele no programa passado, ele comenta aqui. Olá, pessoas do podcast irmãos.com. Posso ler esse, Dri?
Pode, amor. Obrigado. Tá liberado.
Gostei muito de ter meu e-mail lido no último podcast. A gente perguntou como que o nosso podcast chegou a Paraíba. Olha só ele explicando.
Paraíba, esse deve ter sotaque.
É, não sei imitar sotaque. Deixa quieto. Foi assim, eu escuto um podcast sobre games. Neste podcast, teve uma participação especial dos caras do Dotcast.
Ai, tô na cola mesmo.
Do Dotcast, cheguei até vocês. Fácil assim, olha só que legal. Um abraço pro Pepe e pro Renato,
Renato
Cavaleira, divulgando aí por tabela, irmãos.com também, valeu mesmo.
É, falar nisso, entre no site do Dotcast e votem também no prêmio podcast.
Exatamente,
deles.
Votem no prêmio
no
podcast.
Dotcast.com e também clica no banner pra votar pra eles.
Exatamente.
Afinal, nós estamos em categorias diferentes.
Diferentes, e a gente tá se apoiando. Votem no Dotcast. Por falar em games, o que vocês acham sobre o tema? Eu acompanhei todas as gerações de videogames e os acompanho até hoje. Na minha opinião, é uma forma de entretenimento como qualquer outra, cinema, teatro, música, etc. E creio que os jogos, respeitando a idade mínima orientada, não influenciam nenhuma atitude má. Ou influenciam tanto quanto o cinema ou a TV. Afinal, eu nunca saí por aí pulando na cabeça de ninguém como Mario, ou saí girando rapidamente no chão como Sonic quando era criança. Gostaria de saber a opinião de vocês, ou quem sabe, se pode até virar um tema de um podcast. Abraço, fique com Deus.
Videogame pra mim é jogo de tiro. Cara, que legal.
Essa chuva tirar em monte.
Ah,
né?
Quando o Marcelo tava aqui, a gente jogava pad, mas a gente se divertia demais. Tem que atirar, tem que... É muito legal.
É.
Não fiquei horrorizado.
Então, além desses e-mails, a gente teve outros. O Jaime de São Paulo, por exemplo, disse que doou a blusa da Dri pra campanha do agasalho.
Vai ter que comprar uma carinha. É Eric que fica, comprar outra. E o Daniel é todo do Japão.
Deve ser isso, né, Dri?
Não, o Bino é melhor que o
tá bom.
Do Japão.
Olha que legal, lá do Japão, escreveu pra gente.
É, do Japão, né? Ele disse que tá ouvindo o podcast, né? E que vai indicar para todos os brasileiros que estão por lá, né?
Obrigado, Daniel. Ele descobriu o podcast aí pelas suas andanças pela internet. A Verônica de Vaz é paulista, não Vaz é grande paulista, igual você falou no último programa.
Foi você, ela falou que foi você.
Ela esteve na Expo Cristã e comprou a Bíblia de Estudo Shed e lá mesmo conseguiu uma dedicatória do próprio Russell Shed. Olha que honra.
E o Ronald Lewis é um novo ouvinte que também descobriu o podcast através do Prêmio Podcast.
Tá vendo? Ronald Lewis. A gente também viu o Felipe que descobriu o podcast irmãos.com pelo Prêmio Podcast. Por isso é muito importante vocês votarem, porque as pessoas estão descobrindo o podcast irmãos.com pelo Prêmio Podcast.
Eu queria citar pelo menos o e-mail do Roger.
O Roger.
Que ele ouviu os nossos podcasts e agora tá ouvindo em forma decrescente. Ai, Roger, colega.
Cuidado. Ele já tá no 35. Quando ele escreveu, ele tava no 35. Cuidado, a gente não se responsabiliza. Mas se ele tá no 35, olha o Renato Pereira de São Paulo. Ele descobriu o nosso podcast, gostou tanto que ouviu os 41 programas em 3 dias.
Ele já não deve aguentar minha voz mais, né, Nen?
Ele não deve ter cérebro mais, coitado.
Abração, Renato Pereira.
A Abraço a todos que escreveram. A gente não conseguiu nem comentar todos, mas brigadão mesmo por escreverem. A gente promete sempre responder todos pessoalmente. E se você quer o seu e-mail lido, ou pelo menos por nós aqui em casa, ou pelas pessoas que trabalham no podcast irmãos.com, ou até mesmo no programa, você envia seus comentários para
podcast@irmãos.com.
Vamos lá então pro nosso papo, vamos voltar lá para Morungaba e ter um papo lá com o Cassiano e o Ariovaldo Ramos sobre Lutando pela Igreja. Estamos aqui mais uma vez com o Ariovaldo Ramos, Cassiano também. A gente já tem feito dois programas nesse formato e o pessoal tem gostado bastante. Então, a gente sempre que pode reúne o Ari e o Cassiano aqui pra gente falar sobre coisas bem pertinentes aí pra vida cristã. E a gente tá aqui em Morungaba, num evento super gostoso, num lugar maravilhoso, participando de uma sequência de plenárias aqui com o tema Lutando pela Igreja. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar mais um pouco sobre isso também, né? Porque é um tema muito atual que tem causado muitos traumas, né, em muitas pessoas hoje em dia. Tem muita gente falando que não vale mais a pena se envolver com a igreja, que a igreja faz tempo que já perdeu o que era para ser, qual era a ideia de Jesus para a igreja, né? O que a gente pode dizer para essas pessoas, em primeiro lugar? O que a gente pode dizer para essas pessoas que dizem que não precisa se envolver com a igreja, não vale a pena e que dá para ser crente na própria casa, do jeito que vive? Quem pode ter uma vida cristã e igreja vai só no final de semana para esquentar a banca e olhe lá, né? Como a gente pode abordar essas pessoas, ou se esse é o nosso sentimento, o que a gente pode fazer em relação a isso, Ari?
A igreja é uma invenção de Deus.
Uhum.
E Deus inventou a igreja para recuperar a unidade humana que se perdeu lá na queda, porque quando a gente rompeu com Deus, a gente rompeu também com o próximo. A gente perdeu a comunhão com o outro, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com a gente mesmo, inclusive. A gente perdeu o foco da nossa existência. Então, a gente tem que lembrar que a igreja é uma invenção de Deus.
Uhum.
E é uma retomada da unidade humana, da humanidade. E quando a gente diz que não quer estar envolvido com a igreja, precisa ver o que a gente está falando. Porque às vezes a gente pode estar falando o seguinte: ah, não quero mais estar envolvido com essa instituição, não quero mais estar envolvido com essa coisa mercantilista e tal.
Uhum.
Aí tudo bem, as instituições podem e precisam ser aprimoradas, e aí é nosso papel fazer isso. Mercantilismo na vida da igreja tem de ser condenado mesmo, denunciado, e a gente tem de sair da onde está havendo mercantilismo e procurar onde estão os caras que realmente querem o novo jeito de ser gente que Jesus veio inaugurar.
Uhum.
Então, cuidado para não jogar a água suja da banheira com o bebê dentro, né?
Uhum.
Então, o bebê não tem nada a ver com isso, não. Joga a água suja para fora e protege o bebê.
Então a igreja é uma invenção de Deus, mas a instituição que se tornou
é
a invenção do homem.
Agora, não tem nada de errado em ter instituição, porque a gente não faz nada sem instituição. Nós não sabemos fazer de outro jeito.
Uhum.
A gente sempre vai ter uma instituição. O que a gente tem de fazer é ir adequando a instituição de quando em quando para ela não atrapalhar a igreja.
Certo.
O que é a igreja? A igreja é a reunião de pessoas que tem como objetivo, particularmente, ser cada dia mais parecido com Jesus e, comunitariamente, ser cada dia mais parecido com a Trindade. Ou seja, essa unidade que deveria caracterizar a humanidade, porque é na unidade humana que a imagem de Deus se faz ver.
E você, sendo crente na sua casa, sem se envolver com uma igreja, você está pecando desse lado.
Você está deixando de contribuir com o projeto de Jesus, né? Tá legal que você está com o Senhor, tudo bem, tá jóia, ninguém está dizendo que você não está com o Senhor, mas é assim, você não está jogando no time certo, você está jogando contra.
Uhum.
Porque era para estar lá criando relacionamentos, fomentando relacionamentos, aprofundando relacionamentos.
Uhum.
Esse era o negócio, porque o sonho de Jesus era e é, vai se cumprir no final do processo, a restauração da humanidade, que é o que Deus criou lá no Gênesis. Não foi a igreja, foi a humanidade.
Então, uhum,
a igreja é a reunião dos caras que aceitaram o chamado de Jesus para reinventar a humanidade, para restaurar a humanidade, para voltar à unidade humana.
Fala pessoal, bom estar de volta também. Bom estar aqui com o Ari, com o Paulinho. O lugar aqui tá muito bonito, uma paisagem linda aqui. É, eu tenho várias, eu tô pensando várias coisas aqui. Eu tenho um papel aqui, comecei a escrever, Ari, e aí já tá ficando grande aqui. Mas é porque, como o Paulinho falou, eu acho que esse tema é bastante atual. Tem muita coisa que a gente precisa, eu creio assim, começar a tentar levar pra um campo mais prático, pra gente levar algumas respostas pra algumas pessoas que estão precisando de algumas respostas, né? Eu sei que é difícil esse pragmatismo assim, mas eu tô pensando pelo menos duas coisas aqui do que vocês já levantaram, né? Eu vou tentar levantar as duas questões. Aqui a primeira delas, ontem à noite, na sua palavra, você falou a respeito de uma crise da igreja contemporânea, que nossa. Então, pensando que, por exemplo, no século XIX, a gente viveu aquela crise do liberalismo, né? Do liberalismo teológico e tal. Algumas pessoas dizem que nunca chegou de fato aqui no Brasil, né? Essa crise.
O que é o liberalismo?
O liberalismo teológico era aquele questionamento, né, que surgiu no meio acadêmico. Bom, eu tô respondendo aqui, mas é o Ari que tinha que responder. Não, mas que veio, na verdade, na esteira do iluminismo, né, e daquela efervescência de ideias, né, de pensamentos, e questionando em grande parte tudo que a gente explicava como transcendental, né, como sobrenatural e as coisas sendo explicadas à luz da ciência, que chegava como uma grande resposta, né, que ia resolver todos os problemas da humanidade.
Aí
teve o seu auge aí no século XIX, mas entrou na igreja, especialmente através da alta crítica, né, da crítica literária. Então, pegar o texto bíblico e dizer, olha, isso aqui é um escrito humano, né, o que está dito, né, por trás das palavras aqui, e fazer análises históricas, etc. Então foi quando surgiu esse questionamento que até hoje o pessoal usa, né, de que muitos textos bíblicos na verdade são colchas de retalho, eles são construções, né, que homens fizeram ali. Então era uma visão bastante humanista, né?
Seria uma maneira de colocar um pouco da responsabilidade no homem também pelo que estava escrito lá. Ah, você tem que entender isso porque foi um homem que escreveu e a realidade que ele vivia era dessa maneira.
Essa mania da gente querer entender as coisas, né, e querer explicar, na verdade, né, querer explicar as coisas. Mas essa não é uma crise de hoje, né, na verdade. Essa que é a questão, essa é uma crise que passou, e eu queria chegar, na verdade, nisso, que a crise de hoje, então, e aí, Ari, que eu queria que você entrasse aí, você crê que ela é, que a crise que é da igreja de hoje, né, a grande, né, a grande problemática, ela é a teologia da prosperidade, né, ela é essa questão da fé mercadológica, né, que você falou, né?
Hoje é essa coisa mercantilista, os caras estão transformando tudo em mercado, tudo está à venda, né? E principalmente os caras estão transformando Jesus num produto. Então, assim, você compra as bênçãos de Jesus com uma determinada quantia que você oferta, você pressiona Deus se você fizer determinado tipo de campanha, obviamente é acompanhado de uma oferta proporcional. Virou produto, não tá? É tudo errado. Jesus veio aqui para reinventar a humanidade, veio aqui para a gente aprender a ser gente de novo, veio aqui pra gente voltar a ver o próximo, veio aqui pra gente voltar a ver a gente mesmo numa perspectiva da importância que a gente tem como pessoas que fazem parte do projeto de Deus ter uma imagem, de Deus ser manifesto, da Trindade ser manifesta, essa coisa de que nós somos uma comunidade, uma família só, Deus só criou uma pessoa, duplicou-a e depois todas as outras pessoas foram fruto da comunhão desses dois seres, o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, de modo que a humanidade toda é uma família só. Né? Eu estava até contando que o Einstein, quando estava entrando nos Estados Unidos, tal, teve de preencher uma application lá deles para poder entrar e tal. E aí, uma das perguntas era raça, e ele escreveu humana.
Pois é.
Que é isso aí, que outra raça que tem, meu? O que a Bíblia diz é que só há raça humana e mais, que a gente é uma família. Uma família só. E que a gente devia se amar tão intensamente, que mais do que uma família só, a gente se fizesse uma pessoa só. Uma pessoa coletiva. Um ser humano coletivo. Que é o sonho de Jesus.
Na oração sacerdotal.
Na oração sacerdotal. É o que Paulo explica lá em Efésios, capítulo 2, versículo 15. Então, era esse o negócio.
eu tô pegando ainda aquela carona que o Paulinho iniciou, porque a realidade é a seguinte, né, isso que pra mim é um ponto importante, assim, a realidade é que realmente tem muita gente fora da igreja pelo que a igreja se tornou, como instituição, né, então só falando em números rápidos, assim, dizem por aí que a gente tá nos 37 milhões ou por aí de evangélicos no Brasil, isso é 22% da população, então grande parte o nominalismo, ele tem crescido, gente que diz que vai na igreja e tal, se diz evangélico, mas na verdade a prática dele é outra. Mas também tem um outro número de crescente de pessoas que elas têm uma sede real de Deus, elas têm tido experiências com o Senhor, mas fora da instituição, da igreja, fora da igreja. E são pessoas que falam que jamais pisariam na igreja, elas encontraram Jesus fora da igreja, e tem pessoas até investindo nisso por aí, né, porque estão vendo isso, então estão pregando fora da igreja, que aliás é o que a gente deveria fazer, né, mas elas estão encontrando Jesus e dizem que não vão para a igreja, não querem ir para a igreja, não iriam para a igreja. Então, assim, acho que parece claro, a gente tá falando da instituição. Então, a pergunta, assim, Ari, pra gente pensar, uma Paulinho já falou, né? O que dizer pra essas pessoas que estão dizendo que dá pra ser crente fora da igreja? A outra é o seguinte, será que, então, a gente tá caminhando pra um outro tipo de... pra um outro modelo de porque instituição, acho que a gente vai fugir nunca, como você falou, né? A gente não...
Não, a gente não vai se fugir nunca.
Mas será que a gente tá caminhando pra um outro modelo, então, de ser igreja, né? Que não
que
essa parte instituição?
Sim, parte sim, porque igreja é comunhão entre pessoas. Quer dizer, quando essas pessoas dizem que não vão à igreja, se elas estão dizendo que elas não vão a uma instituição como nós a conhecemos, que elas não vão a um movimento como nós a conhecemos, ok, estou entendendo a questão. Agora, se o que elas estão dizendo é que não vão estar em comunhão com outras pessoas, não vão estar celebrando junto Jesus, não vão estar procurando entender a mensagem de comunhão, de amar o próximo, de celebrar junto, de repartir, de carregar a carga uns dos outros, a mutualidade cristã, aí tem alguma coisa errada, aí o cara não pegou o espírito da coisa.
Tem muita gente que já se frustrou muito. Eu já falei com muita gente que acabou se envolvendo muito numa igreja e o tombo foi muito grande porque ele estava muito envolvido e hoje ele decidiu que não vai mais se envolver. Ele vai chegar lá, final de semana, vai assistir o culto, vai orar, vai ler a Bíblia, mas não vai se envolver mais, né? Você diria para essa pessoa continuar insistindo, continuar buscando na igreja uma maneira de fazer a vontade de Deus? Ou, não, com certeza, não é para ela desistir, né? Mas como ela encararia essa frustração?
Ué, eu diria para ela procurar uma comunidade onde ela encontra aquilo que ela aprendeu no Novo Testamento. Nós temos uma multiplicidade de comunidades. Às vezes, uma determinada comunidade está sendo muito mal pastoreada. E é direito das ovelhas de Cristo serem bem pastoreadas. Serem, de fato, ensinadas a andar com Jesus, a ser mais parecido com Jesus e tal. E tem várias comunidades. Procura uma comunidade onde você vai achar isso. E tem muita gente boa, fazendo muita coisa legal. Agora, tem os caras que foram, uns que viraram mercadores mesmo da palavra, outros que já nasceram nesse ambiente e acharam que o negócio era desse jeito mesmo, mas se o cara se decepcionou, se frustrou, etc, etc, ele não pode pensar que é tudo desse jeito. Não é não. Uhum. Tem um bocado de gente fazendo o melhor, crendo, amando Jesus, vivendo vida comunitária, se ajudando, se reunindo, conversando com Deus, conversando com o próximo, se ajudando mutuamente, ajudando os necessitados. Tem muita gente celebrando Deus e tal. O que acontece é o seguinte, o cara se frustra porque encontra aí um picareta qualquer que se transformou num mercador, e aí ele acha que isso aí é a igreja. Isso aí não é a igreja, isso aí é aquele cara. Cara, isso é aquele jeito que os caras adotaram naquele grupo. Mas isso não é igreja. Tá cheio de grupos cristãos fantásticos.
Então a sugestão seria conhecer outras alternativas.
Vai conhecer outras alternativas. Vai conversar. Visita na cidade. Vai ver os caras, o que eles estão fazendo. Não fica preso, não. Você é ovelha de Jesus, meu. Vai procurar os irmãos de Jesus igual você.
Ari, o que, que você acha que define uma igreja como igreja? Uma discussão que a gente tem tido aí no meio missionário é assim, a gente fala das para-eclesiásticas, né? Então são organizações, então às vezes a gente tá, eu vivi 10 anos lá no norte, então a gente tá lá, um grupo de irmãos trabalhando juntos, sei lá, pelo reino, lá, numa causa ali, só que a gente fala, não, a gente não é igreja, a gente é para-eclesiástica, né? A gente tem falado, eu acho que esse discurso é meio estranho, né? Meio equivocado, porque a gente tá ali um grupo de irmãos reunidos, a gente convive, a gente louva o Senhor, então a gente é igreja, né? É. O que, que você acha que define uma igreja comigo? O que, que diz que um grupo de comunhão é uma igreja?
Tem que ter três princípios. Primeiro, concordo com você, para-eclesiástica é um nome que não tem a ver.
Eu pensei, por exemplo, na CEPAL. As pessoas não se reúnem como igreja ou não convivem como uma igreja. Isso não seria uma coisa para-eclesiástica? Uma coisa que anda ao lado da igreja, dando um suporte para a igreja?
Não, aí a CEPAL é uma para-denominacional, porque as denominações também não são igreja. Denominações são institutos a serviço da igreja.
Entendi.
Né? Uhum. Igreja é o povo junto, celebrando Deus e abençoando-se mutuamente, crescendo no conhecimento e na prática da vida de Jesus e crescendo e ser cada vez mais parecido com a Trindade. E há três elementos no Novo Testamento que caracterizam a existência de um grupo como igreja. Um é a liberdade, quer dizer, todo mundo lá tem acesso a Deus por meio de Jesus. Então, não tem ninguém pendurado num ser humano que se faça intermediário, só ele ora, só ele pode falar com Deus, só pode falar com Deus através dele, nada disso. Uhum. Então a primeira coisa é essa liberdade. A segunda coisa, autoridade, quer dizer, o pessoal se entende como parte do corpo de Cristo, como parte de uma manifestação do corpo de Cristo e tendo compromisso uns com os outros, prestando contas uns aos outros e entendendo que a gente faz parte de uma comunidade que se abençoa, que se ajuda, mas que também se afere, tá certo? Você não me ajuda só com os meus problemas, você me ajuda a ser um cara que anda com Jesus, você me afere. Senão não tem autoridade, não tem princípio de autoridade aqui, entendeu? Uhum. Tem de ter princípio de autoridade. Você me afere, você me diz, olha, isso aí que você está fazendo, meu, Jesus não faria não, você tem de parar. E aí eu tenho de parar, eu sou de Jesus, meu, eu tenho de parar. Como é que eu digo, Jesus não faria, mas eu faço? Não, senhor, eu fui salvo por Jesus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, não tem essa. Eu só tô no reino porque Jesus me resgatou. Então, é o seguinte, Jesus diz o que a gente deve viver. Então, não tem essa. Uhum. E aí, você me ajuda, você me afere, eu afiro você. A gente se ajuda a ser imitador de Jesus, a gente se ajuda a viver em comunidade. Então, é o princípio de autoridade. A gente está prestando conta para alguém. Uhum. A gente está prestando conta entre nós. Nós reconhecemos as funções. Então essa é outra coisa, que a gente reconhece as funções do corpo, que é a terceira característica, que são os dons e os ministérios do Espírito Santo. Então a gente reconhece que tem o cara que ensina, a gente reconhece que tem o cara que preside, a gente reconhece que tem o cara que tem palavra de sabedoria, o cara que tem palavra de conhecimento. Pronto, é isso. Uhum. Essa é a ideia.
Joia. Eu acho importante essa palavra, porque aí a gente vai naquele ponto das questões práticas, né, que a gente tem falado. E você tocou num ponto aí, Eri, que eu tava pensando aqui também, é interessante que ao mesmo tempo que a igreja está aí tentando atender essa demanda existencialista, né, de dar para as pessoas o que elas querem e tal, tem muita gente não cuidada, né? Não é um paradoxo, né? Quer dizer, que é uma das crises que esse pessoal do sem igreja tem enfrentado. Eles falam, eu tô lá, mas eu sou mais um no meio da multidão lá.
É.
Né? Na verdade, ninguém está olhando para mim de fato, né? É. Então essa questão da unidade que você falou, então é um paradoxo, né? Quer dizer, a instituição está tentando dar para as pessoas, aquilo que atrai, né, que é uma perspectiva existencialista. A gente fala disso de grupos indígenas aí e tal, mas a gente é a mesma coisa, né, a gente tá preocupado com a nossa necessidade pessoal hoje, né, então isso aí atrai gente pra igreja, mas ao mesmo tempo o cara tá na igreja e ali ele não tá sendo olhado na individualidade dele, não tá sendo cuidado, né.
Não, por isso que essa coisa do pastoreio, igreja é comunhão dos santos, né? Igreja não é ajuntamento de gente, a igreja é comunhão daqueles que reconhece Jesus Cristo como Deus que vem em carne e osso para me libertar, que o adoram, que querem ser cada vez mais parecidos com Ele e que antes e acima de tudo, querem imitar a Trindade e chegar lá.
Ari, quando você fala que a gente está lutando pela igreja, o que, que você quer dizer com isso? Qual é a causa que conduz essa luta? Quais são os objetivos da luta pela igreja?
Bom, então, eu acho assim que a gente está lutando pela igreja hoje em dia com os seguintes objetivos. Primeiro, recuperar a ideia de que a igreja é uma comunhão dos santos, não é um movimento de massa. A igreja não é um movimento de massa. Então, esse negócio de grandes eventos, os caras vão lá como se tivesse no show da Madonna, tem nada a ver. Não quer dizer que não possa acontecer, mas reduzir a igreja a esse negócio tem nada a ver. Igreja não é movimento de massa, igreja é comunhão dos santos. Igreja é comunhão de gente que se ama, que está querendo ser igual a Jesus, que está querendo como comunidade ser igual à Trindade, a ponto de manifestar a unidade que é na Trindade entre nós, que reconhece que o Espírito Santo é que comanda a gente e que o Espírito Santo comanda a gente dando funções para a gente, dando capacidades para a gente, e aí essas capacidades têm que ser usadas em benefício do outro. Então isso aqui é uma comunhão. Se isso está marcado, está debaixo de uma instituição com nome, CGC, endereço, ou se isso está se reunindo nas casas, se isso está se reunindo nas aldeias, se isso está acontecendo de condomínio em condomínio, não tem problema, desde que essas marcas estejam presentes. Se essas marcas não estão presentes, aí você tem qualquer outra coisa, mas não o que a Bíblia, o que o Novo Testamento chama
aí
de igreja.
Não importa lugar, não importa a
não,
maneira
lugar,
de...
Não, lugar, não importa a maneira, não importa. Agora, esses sinais têm de estar presentes. Porque é uma nova humanidade. E a humanidade, o projeto de Deus para a humanidade é que a humanidade é uma cooperativa, onde todos trabalham por todos, onde todo mundo se ama e todo mundo é solidário e fraterno. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. A igreja é a retomada do projeto de Deus para a humanidade.
É o mesmo projeto.
É o mesmo projeto. O projeto não mudou. É uma cooperativa. Onde todo mundo trabalha pelo bem de todo mundo.
É interessante o subtítulo do evento aqui, né? Lutando pela igreja porque Deus não tem um plano B.
Exatamente.
Se falhar esse, ele não vai
não tem outra
fazer
coisa.
Outra coisa, né?
É, exatamente.
Lutando pela igreja, a gente entende que igreja para nós é ali a comunidade na qual a gente tá vivendo, né? Eu sei que tem muita gente aí nessa crise, né? Nessa crise de, vale a pena eu continuar aqui, vale a pena eu ficar nessa, né? Então, duas coisas assim que me vem à mente, né? Uma é a seguinte, se de fato a gente está engajado nessa luta e em que luta que a gente está engajado, né? Se a gente tem a consciência de que o que a gente está lutando não é por aquela comunidade ali só, ou não é pela instituição onde a gente está, mas é pela Igreja de Jesus, né? Essa é a nossa luta, a nossa causa maior, né? E a outra é até onde a gente está disposto a ir, né? Até onde a gente está disposto a caminhar. Então eu, Ari, tenho tido assim essa postura de dizer, gente, vale a pena, não se mexe tão fácil, não desiste tão fácil, né? Porque hoje o mercado de igrejas, aí, o mercado eclesiástico é muito grande, como a gente já falou no início, você tem mil possibilidades, né? Então dá uma coceira assim de vontade de ir para outra, né? De dizer, tem outra ali, para mim literalmente, né? Às vezes tem outra, a três quadras daqui, tem tanta coisa legal, né? Mais gostoso lá e tal. Então eu tenho tentado, né, pensar um pouco nessa perspectiva, não muda tão fácil, não desiste tão fácil, vamos batalhar, vamos tentar né, fazer o...
Não pode transformar a igreja num supermercado que você fica procurando qual é que tem as melhores opções.
Porque não para nunca, né?
Não, ele não para nunca. Uma coisa é se você descobre que tá no meio de uma picaretagem, aí é outra história, mas se você percebe, não, a sua comunidade tá sofrendo, bom, então a resposta para a sua comunidade é você mesmo.
É isso aí.
Entendeu? A gente é a resposta para a nossa comunidade sempre. A gente não pode desistir. A gente não não pode desistir de ajudar os irmãos a entenderem o verdadeiro significado da igreja, o verdadeiro significado da comunhão, o verdadeiro significado dessa cooperativa que Jesus sonhou quando inventou a humanidade e agora quando reinventa a humanidade através da igreja.
Legal. Eu fico feliz com duas coisas aí, Paulinho, Ari. Uma, esses critérios que você deu, eu acho que são joia. Esses critérios do que é ser igreja, o que define uma igreja como igreja, né? Eu acho que são critérios que todo mundo pode ouvir de novo aí, são joias. E a outra coisa que fica forte pra mim é essa de você é sua resposta pra sua comunidade, né?
É.
Acho que a gente precisa de mais gente engajada nesse sentido, né?
Exatamente.
Disposta, não, ó, essa luta é minha, essa briga é minha e eu vou ficar aqui porque se Deus tá me, se o Espírito Santo tá me incomodando, eu sou a resposta, né?
É isso.
Eu faço parte da solução, né? Não só esperar a
solução. É, ué, claro, pô. Esse é o ponto.
Eu acho que é isso, então. Deu pra gente esclarecer muita coisa aí e nos motivarmos também, né, a continuarmos na luta, não desistirmos, sabendo que o plano de Deus é esse, não tem um plano B, como a gente falou. E Deus tá motivado nessa luta também, né? Ele sabe
Legal.
Que... ele sabe que tem esperança e ele tem usado a gente como ferramenta pra fazer essa mudança, né?
E no fim vai dar certo, né? Porque diz que ele vai apresentar a noiva sem mácula, né? E
isso
depende dele no final das contas.
No dia do casamento vai estar tudo legal. Como diz o Ronaldo Lidari.
Legal, Ari. Obrigado, Cassiano.
Imagina,
mais uma vez.
Alegria minha.
A gente se encontra numa próxima aí.
Legal.
Valeu, gente.
Valeu.
Mais alguma coisa?
É só uma coisa. Essa história de responder pessoalmente tá esquisita. Vai lá responder pro cara pessoalmente?
Não, é porque não é uma resposta de máquina.
Ah,
entendeu?
Entendi. Achei que tem que falar que nós vamos responder digitalmente o seu e-mail.
Tá, é porque assim tem gente que coloca respostas automáticas. Daí fala, obrigado. O seu e-mail é muito importante pra nós. Estaremos analisando
que ridículo
e respondendo
isso.
Assim que pudermos.
Tá bom. Então a gente vai responder digitalmente e pessoalmente.
Exatamente.
Então tá bom. Então tá joia. Então é isso, gente. Vamos lá. O papo coroca, vou morar mal do ramo.